A gente vem aqui pra desfazer a merda que você faz.
Tá achando que tá dando um tapa na maconha aí, tá dando um tapa no cocô do jegue.
Nasci no mundo, eu já comecei a fumar e nunca mais parei.
Seu maconheiro! Seu merda!
Show!
É você que financia essa merda!
Ah, esqueci de falar uma coisa. Vai lá no Spotify e avalia o TH Show, caralho!
Estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da Rádio Hemp.com, com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com meu grande amigo Marcelo Nhoque. Tudo bom aí, Marcelo Nhoque?
Igor Seco do céu, tudo maravilhoso, meu irmão. Finalmente saímos de fevereiro. Ufa, caralho.
Cara, eu não tava aguentando mais. Parecia, na real, pra mim, pareceu que janeiro e fevereiro foram o mesmo mês, Marcelinho.
Ah, sim, cara. O pessoal reclama bastante, eu também tava de saco cheio desse fevereiro. Só que o fora, quando chega mês novo, chega um monte de boleto também. É. Então, às vezes, é bom ficar uns 2-3 anos no mesmo mês, cara. É como eu queria, tá ligado?
Mas aí, toda aquela ansiedade que tu sentiu pra chegada dos boletos no mês anterior, fica no mês anterior, Ian.
Não, mas aí tem novos boletos, né, meu? Novas aventuras.
Ah, então, é isso aí. O importante é não cair na rotina.
Mas tô bem sim, irmão. E tu, tá show?
Eu tô bem também, Marcelinho, eu tô bem também. Eu queria começar aqui esse episódio agradecendo a toda a turma do ProErd, galerinha que apoia o TH Show, esse projeto incrível acontecer. E quando eu falei que janeiro e fevereiro pra mim foram um mês só, que eu queria inclusive acrescentar que foram um mês só, mas com um baita final de mês pra mim, que foi a TH Chácara.
Ah, que saudade que eu já tô, Igor Seco. Caralho, que delícia aquele final de semana, irmão.
É, eu acho que agora a gente pode tratar com um pouco mais de detalhe aqui esse evento que aconteceu, exclusivo apenas para os assinantes da turma do ProErd que puderam participar junto com a gente. E foi, eu diria que foi mágico. Eu já tive algumas vezes naquele lugar, e sempre que eu vou pra lá, parece que a relação do tempo e espaço muda à minha volta, as coisas ficam diferentes.
Ah, e eu acho que uns dois TH Show atrás, antes do evento, tinha falado que eu queria ficar offline, que eu não aguentava mais ficar no computador. E Igor Seco, é isso aí, irmão. Ficamos 100% offline no meio do mato com vários ouvintes e ouvintas irados e eu fiquei offline. Coisa boa. E o bom de ficar offline é que dá vontade de voltar a ficar online. Tá ligado?
Cara, eu queria, inclusive, aqui, ó, falar pro pessoal o seguinte. É, diretamente com quem tava na TH Chácara, tá bom? Quando a gente chegou lá, quando eu vou pra Itapuá, quando eu entro naquela reserva, viram a chavinha na minha cabeça, Marcelinho, e todos os ouvintes, que eu simplesmente deixo o celular de lado e vou ver o que tem à minha volta, tá ligado?
Tipo, uhum.
Qual é o pão que tá sendo feito na cozinha, qual é a cobertura do próximo bolo que vai sair, das tias que estão fazendo bolo, se já tem o suquinho de manga preparado, esse tipo de coisa que me atrai quando eu tô por lá, tá ligado?
Uhum.
E aí, mano, eu deixo o celular de lado e às vezes esqueço completamente de tirar foto, de registrar o momento, de criar um álbum daquele acontecimento. E aí, cara, com a turma do TH Show lá, Nhoque, além das tias do bolo, além do suquinho de manga e tudo mais, tinha toda a galera que tava lá, que eu queria muito conhecer e conversar e ouvir pra saber as histórias, tá ligado?
Uhum.
E aí acabei que não registrei nada e queria me desculpar aí com quem tava lá. Eu não tenho foto com ninguém, tirando as pessoas que quiseram tirar foto quando estavam se despedindo, já no final da TH Chácara. E eu fiquei pensando que a gente ficou devendo pra essa galera um meet and greet, tirar uma fotinha com nós.
Não, ficamos devendo nada. Eu quero só voltar atrás um pouquinho. e explicar para o ouvinte desavisado que tá aqui, sem saber o que tá acontecendo, que é a grande maioria dos ouvintes, né? Porque não, infelizmente não fizemos um evento para tanta gente. Que, benza Deus, coisa boa que o nosso público é grande, Igor Seco. De vez em quando, Igor Seco e eu fazemos um encontro no meio do mato, em algum sítio, algum lugar, com os ouvintes mais chegados. E rolou recentemente um desses encontros, no meio do mato, em Santa Catarina. Mais precisamente em Itapuá. Vendo pelo mapa aonde foi o lugar, chega a dar arrepio, Igor. Porque é muito no meio do mato, de verdade, né? E quanto ao meet and greet, acho que o tempo inteiro foi meet and greet. Tanto da gente com eles, quanto com eles com a gente. Porque dormimos juntos, almoçamos juntos, jantamos juntos, tomamos cerveja juntos. Ficamos felizes juntos. Então acho que é isso aí. Eu acho que... não tem meet and greet nada, não sou o Justin Bieber, parceiro. Tá louco, meet and greet? Não sou o Neymar?
Cara, eu gosto daquele lugar porque ele, pra mim, significa detox de tela.
Aham.
E... foi irado receber ali. A gente tava em, se não me engano, umas 20 pessoas, tá? Eram previstas 23, mas 3 não puderam comparecer lá no evento com a galera. Estávamos em 20. A gente fez aquele lanchão na hamburgueria. Chegou de noite na reserva. E eu acho que ali já começa uma aventura, porque a gente viu uns bichos selvagens passando. A trilha que leva pro... porque não é uma estrada, né, York? É uma trilha.
É uma trilha.
A trilha que leva pra cabana, onde a gente ficou hospedado, é muito enfiada no meio do mato. É um lugar muito inacessível pra sociedade, assim. E tu chega lá, tem uma cabaninha com 40 camas.
Aham.
E luz com painel solar, água do poço, é tipo uma cabana autossustentável no meio do nada.
É exatamente isso.
Eu tenho poucos lugares que eu me sinto tão à vontade como naquele lugar, cara. Porque, velho, é um silêncio, é uma calma, é uma paz. Tu escuta só as pessoas ali próximas que estão em volta, tá ligado? E a galera contando história, dando risada. Nossa!
Não tem uma buzina, meu. Não tem uma ambulância, não tem um grito, não tem nada, não tem cachorro. Não tem nada, meu.
Nada. É só barulho de floresta mesmo, tá ligado? Pássaro e inseto e pô, cara, eu fiquei em paz. Eu gostei muito, tá? Queria agradecer aqui a todo mundo que compareceu de novo. Quero fazer um agradecimento especial também pra Santa Cannabis, que no sábado permitiu que a gente visitasse o laboratório, conhecesse o laboratório da Santa Cannabis. Quero agradecer ao Murilo, que tava lá, o instrutor, pra mostrar e contar pra gente como que funciona o laboratório. Quero agradecer o Raul também, da Cannabionic, que fez um workshop de extração pra gente e contou pra gente ali como que funciona a extração do rosin. E, pô, todo mundo da reserva que recebeu a gente de braços abertos lá. As tias que cuidaram de todo o rango pra gente. O Iawa, o indígena que cuida da reserva lá, que parou um tempo, dedicou um tempo pra contar umas histórias pra gente também. Foram ali momentos, Nhoque, que eu vou guardar com carinho as lembranças pro resto da minha vida.
Eu também, cara. Nossa, cara. E todo... esqueceu de tirar foto. Eu cheguei lá, meu celular tava com pouca bateria, eu coloquei na tomada na sexta-feira de noite e só fui tirar no domingo de tarde quando a gente tava vindo embora. O meu celular tá até agora sem precisar carregar, Igor. De tanto que carregou esse final de semana que a gente ficou lá, tá ligado? Caralho, meu, que delícia. Oi, maravilhoso, cara. A experiência até pra todo mundo, eu acho, cara, de ficar no meio do mato, num ambiente offline, só conversando mesmo. Cara, porque esses encontros assim estão cada vez mais raros na sociedade moderna, né? Porque é difícil. Tu tá longe do celular, tu tá longe de tudo, da internet. E é isso aí, cara. Fiquei muito feliz com a galera que foi, com quem ajudou a proporcionar isso aí. Fiquei feliz de ver o laboratório da Santa Cannabis, que tá, ó, tinindo. Os caras tão ficando grande, Igor Seco. Tá irado. Tecnologia de ponta, eu fiquei impressionado, cara.
Não, cara, não tenho o que falar do Laboratório da Santa, tá espetacular aquilo que eles fizeram. O cultivo tá lá também, com algumas plantas de teste, eles vão dar uma trabalhada nisso agora com mais atenção esse mês, que eles estavam falando pra gente. E... ah, o que eu ia falar, o pessoal ainda tirou um tempo lá pra visitar a oca dos indígenas que tem lá, pra visitar o sambaqui que tem lá. Pessoal, aprendeu o que é um sambaqui? Sabe o que é um sambaqui, Marcelinho?
Ah, eu esqueci. Mas é um negócio muito louco.
É, as pessoas aprenderam. Provavelmente todo mundo já esqueceu também. Mas é um bagulho muito louco, milenar, que tá lá do lado da reserva onde a galera ficou hospedada. E, pô, pessoal, velho, todo mundo incrível, tá? Queria mandar um abraço no coraçãozinho de cada um e a gente vai pensar num rolezinho pra quem sabe um dia. Eu sei lá, Yonk, eu sei lá.
Os rolês, eu quero avisar vocês, ouvintes do Tega Show, são exclusivamente combinados dentro do nosso grupo do WhatsApp, a turma do ProErd, e é somente para assinantes. Então, os rolês que podem ou não vir a acontecer, só quem vai saber vão ser as pessoas de lá, e vocês, ouvintes, que não estão no grupo, vão ficar sabendo depois, de novo. Porque não, né? É isso aí, tem que ser um evento fechado. Já é o segundo que rola.
Porque já é o segundo, né? Porque já é o segundo, né? É. Pô, e nesse segundo eu fiz um bolo. No primeiro a gente já tinha feito um bolo.
É, eu fiz, mas eu esqueci de botar algum ingrediente que eu não lembro qual era. Eu esqueci um dos ingredientes.
Ah, tu esqueceu de fazer amor, assim. Tu esqueceu de colocar...
Não, carinho não faltou, não fala assim, carinho não faltou. Faltou talvez ovo ou farinha, tipo, faltou ingrediente básico pro bolo.
Não, eu fiz um bolo sem leite e sem ovo.
E ficou
porque
bom.
Porque eu tava pensando nas pessoas que não consumiam glúten da nossa galera.
Aham.
E dos veganos também. Então fiz ali pensando em todo mundo. Você que se assustou agora com o que o Yonk falou, achando que eu coloquei ovo na receita do bolo. Eu não coloquei ovo.
Não tinha ovo.
Nem leite. Só coloquei muita dedicação.
Eu cheguei 6 horas da manhã de sexta-feira na casa do Igor e ele tava lá... Fazendo bolo, parecia uma pessoa que trabalha em colégio público, tá ligado? Preparando as coisas bem cedinho, porque o dia ia ser corrido e foi. Benza Deus.
E foi, e deu tudo no tempo. Muita coisa aconteceu na hora, eu fiquei, às vezes, incrédulo, Marcelinho. Que teve uns momentos ali que parecia que a gente tava cronometrando.
Aham.
Tá? Porque teve uma hora que a gente foi visitar o laboratório. Aí a gente separou em 3 grupos, e um grupo foi pra um outro terreno. Aí eu fui visitar o laboratório. O Yonk tinha saído com outro grupo pro outro lado. Quando eu saí do laboratório, o Yonk tava voltando. Aí eu falei, Yonk, agora é tua vez. Porque a gente precisa no mercado comprar gelo. Aí o Yonk foi pro laboratório, eu e o Tarcísio, pô, o grande Tarcísio, não posso esquecer de agradecer ele, deu uma mão gigantesca pra nós, TZ, tamo junto demais.
Grande Tarcísio.
Eu e o TZ fomos comprar gelo. Quando a gente voltou, o Yonk tava saindo do laboratório. Eu falei, ué, como assim? Tá tudo cronometrado hoje?
Não, mas não pode estragar magia, Igor. Isso foi tudo planejamento e meses e meses pensando. Ah, pior que foi muita coisa planejada.
Teve.
Só que essas coincidências não tinha como planejar e dar tão certo, tá ligado?
Pois é, cara.
Deus, realmente, absurdo. É o poder da maconha, né?
Só pode ser, né? As coisas alinharam. Todo mundo entrou no, na mesma frequência, vamos dizer.
É isso aí.
Cara, eu acho que tá bom de falar da TH Chakra, mais do que isso, a gente vai se adentrar em detalhes aqui.
E uma semaninha, 10 dias antes da legalização no Brasil, Garcia?
É, não, é.
Quer mais? Quer mais planejamento que isso, irmão?
Ô, Yonk, tu que é o nosso jornalista, master, diretor de informações precisas do mundo da cannabis.
Ah.
Vai legalizar mesmo?
Vai, cara, faltou um voto, né? Eu acho que vão pedir vista de novo, aí daqui a 90 dias... Ah, não tem como pedir vista de novo. O cara tem que votar, mas ele talvez vote não, né? O cara que pediu vista a última vez.
Provavelmente vai ser não, né?
Provavelmente vai ser não.
Mendonça lá, né? O Miranda Roberto Mendonça.
Acho que é, cara. Não lembro o nome daqueles... É, não lembro o nome daquele senhor. E aí tem mais um voto. Que se for sim, aí eu acho que nem precisa votar mais nada, né? Aí já era. A legalização prevê... A legalização, eu tô falando legalização, tá todo mundo ficando puto comigo em todos os lugares. E eu tô falando legalização, eu vou continuar falando legalização. Um beijo pros haters aí que estão dizendo, ai, não é legalização, é apenas descriminalização. A descriminalização já existe, pessoal. Já tá no papel lá que usuário é usuário, traficante é traficante. Mas não, isso não funciona pra bairros pobres. Então não é descriminalizado. Chega de falar isso aí. Tá ligado? Se tiver possibilidade de andar com 25 gramas na rua, isso é uma legalização. Não é legalização total, tu não pode andar que nem com batata. Tu pode andar com sacolas de batata tranquilo pela rua. Não é assim. Mas vai legalizar de alguma forma. Eu até me perdi, Gorsi, porque comecei a falar mal dessa galera aí que fala mal de mim. Mas é isso aí, cara. Eu acho legalização sim, cara. Se puder ter 6 plantinhas fêmea em casa ou 25 gramas de maconha na rua, já é muito melhor que tem hoje e pessoas não vão ser presas. Ai, mas vai ter policial que vai colocar coisa no bolso. Pô, isso aí. Isso aí acontece, cara. Isso é outro problema, tá ligado? Porra.
E, pô, esse final de semana rolou a Marcha da Maconha de Blumenau.
Aham.
Que iria mandar um salve pra todo mundo lá. Eu não divulguei, não falei nada. Desculpa aí, galera de Blumenau também. Eu também tenho um monte de coisa pra pensar na vida também, mas eu achei do caralho que vocês fizeram, porque o prefeito falou, aqui não entra maconheiro, nessa cidade aqui não passeia maconheiro. Aí os caras falaram, ah, é? Não vai ter então? Não vai ter maconheiro aqui não? Eles foram pra rua, uma galera foi pra rua contra o prefeito fazer a marcha da maconha e ainda colocaram um baseado gigante em cima do letreiro do bem-vindo à cidade de Blumenau lá.
Ah, pelo amor de Deus, que letreiro escrito em alemão me dá um arrepio, Igor.
Cara, é esquisito, né? É bem esquisito, né?
Ai, cara.
O pessoal tem o... Cara, sei lá. Esse negócio de Blumenau ter a segunda maior Oktoberfest do mundo, acho que a galera sobe a cabeça um pouquinho.
Com todo respeito à Nova Skin, mas com Nova Skin por trás, eu acho que tinha que cair umas posições nessa maior Oktoberfest aí, né? Porque é sempre Nova Skin, Itaipava, patrocinando esses eventos aí. E o alemão se encosta na boquinha dele, eu acho que ele tem um piripaque do Chaves, tá ligado? Porque...
aí eu acho que tu tá viajando também, porque eu como amante da Oktoberfest... Não posso deixar tu acabar com a imagem assim de uma festa clássica tão bonita pro estado de Santa Catarina.
Não, eu também gosto do Oktoberfest, cara. Só que como uma festa bacaninha. É isso aí. Só que...
Não, mas é Brahma, não é Nova Skin.
Vamos ver. Daqui a 5 meses a gente se fala de novo e a gente vê o patrocinador do Oktoberfest.
Mas, cara, o lance é, o pessoal da Marcha da Maconha tá de parabéns em Blumenau. Detonaram, achei irado, tá? Parabéns demais.
Tá mesmo.
E a gente tá, acabou que a gente vai fazer um passe em cima das notícias, é isso, Marcelinho? Eu acho que não é só informação que aconteceu, tem bastante desinformação também, né?
Uhum.
Solta uma desinformação aí. Quebrou o nariz do coitado.
A Vanessa Camargo foi expulsa do Big Brother após agredir, dar um soco na cara do Davi enquanto ele dormia. O Calabreso acaba de se separar após dar em cima de uma garota no Big Brother e sua noiva, que está fora da casa, ficar sabendo e ficar arrasada por ser chamada de corna do Calabreso numa rua na cidade dela.
Ela inclusive, já mudou o arroba pra corna do Calabreso, pra todo mundo saber que ela não gosta de ser chamada desse jeito.
Fica aí a hashtag Ed, vai lá, segue a corna do Calabreso no Instagram e em todas as redes sociais.
No Twitter, no X, né? Porque o X, o pessoal ainda não entendeu. Ó, vou aproveitar pra ensinar o pessoal a usar o X. O X, ele é o multiverso da loucura, tá ligado? Do Elon Musk. Então tudo, tu tem que agir ao contrário de tudo que uma pessoa normal faria na vida real, entendeu? Então tipo, essa moça aqui vende brigadeiro, recheio de brigadeiro por 90 centavos. E ela tá maluca? No X tu pode surtar à vontade, enlouquecer. Na vida real, trata como mais uma pessoa vendendo brigadeiro, tá tudo certo.
Uhum.
Entendeu? A corna do Calabreso, pra na vida real ela parar de ser tratada como corna do Calabreso, ela colocou no X lá, arroba corna do Calabreso, entendeu? Pensando nessa mentalidade de, beleza, essas coisas não vão mais acontecer na rua.
Não, agora eu quero só ocupar 30 segundos do Estega Show aqui pra falar mal do Calabreso, cara. Porque ele é um cara que trabalha com assistência social e ele não tem a menor noção de assistencialismo, tá ligado? Nossa, cara, que cara paia.
Pô, Jock, mas aí tem que separar o artista da obra, tá ligado?
Ah, irmão, para, meu. Para que se fala da...
Ah, cara. Pô, por exemplo, o jogador de futebol, tá? Ele é um profissional do futebol. Tu ia esperar que se o Neymar fosse pro Big Brother Brasil, ele ia ficar lá fazendo, dando lambreta o dia inteiro nas pessoas, se jogando nos cantos da casa.
Não, não.
Então, pô, por que que o cara é assistente social, aí ele tem que ser assistente social dentro do Big Brother? Qual é? Ele tem que ser o...
Não, pô.
Ele tem que ser o desassistente social dentro do Big Brother.
Ah, ele tá sendo. Então não tem um caminho certo, segundo o que tu acha aí.
O Davi, sabe quando o Davi me ganhou?
É.
Que eu falei, caramba, o Davi é legal. Eu vi um vídeo dele limpando a casa e gastando toda a quiboa, toda a água sanitária, assim, ó, dentro de um único cômodo. E todo mundo saindo incomodado, falando assim, ô, caralho, tá... E água sanitária pra caralho, já tô com dor de cabeça já. E ele sai dando uma risadinha assim. ninguém vai ficar confortável aqui, não. Tu tá no BBB, irmão. Bem-vindo ao inferno. E tem milhões de pessoas assistindo.
Não, bem-vindo ao inferno, cara. Ah, sim, cara. Sim, que... Ô, meu, eu assisto bem pouco. Eu vejo mais pelo Twitter mesmo, né? E, cara, tu olha aqueles quartos, aquela sala, aquela área externa, ô meu, tudo é decorado de um jeito pra deixar as pessoas loucas.
É.
Ô meu, se houver inferno, quem vai decorar ele vai ser o Boninho. Tá ligado? Que desgraça aquele lugar, meu. Ô meu, eu ia ficar muito incomodado nos primeiros 30 minutos, cara. Eu não ia aguentar, eu acho, meu. Caralho, meu. Mas é louco, meu. Tu esquecer de tudo que tu viveu lá fora. Ah, meu, que eu nunca tive nessa. É, deve ser uma barra, Igor. Tu ficar 3 meses lá com um monte de gente que tu nunca viu, sem nenhuma informação do mundo exterior, meu. Sem ver mais ninguém. Eu acho que tua cabeça buga, meu. Tu vai tentar entrar pro Big Brother esse ano de novo, Igor, ou não?
Cara, eu não. Eu fui. Minha participação agora cai no spam do Boninho, né?
Putz, é foda.
É, no, depois da última entrevista que eu tive pra entrar no BBB, as coisas que eu falei pra ele, ele ficou um pouco consternado. Mas é uma situação, cara, que lá dentro tu não consegue lavar o cu, cara.
Não consegue lavar o cu direito, cara.
Entendeu? Tu não consegue, tu tá comendo uma refeição, tu tá olhando pro nada, mas o nada tá olhando de volta, porque tá todo mundo te olhando, tá ligado? cara, aí é complicado. Aí é complicado.
Ah, e tem uma mina lá que eu não sei o nome dela. Cara, ela fica tentando emplacar memes e frases de efeito em posições massa pras câmeras. Câmera, assim, cara, que agonia daquela mulher, mano. Eu vi ela chamando o Bin Laden pra conversar e tem umas câmeras aéreas lá, Igor. Tem umas câmeras de cima, assim, que eu acho que dá pra ver.
Ah, mano.
Atrás do peito tu não sabe se tá filmando ou não, mas as de cima tu vê elas se movimentando.
Pô, cara.
E ela parou embaixo de uma câmera daquelas ali e disse pro Bin Laden deitar no lado dela e começou a falar umas coisas bonitas, assim. Ai, cara, que raiva, cara. Que raiva. É gente que nasceu no Twitter. Ela tá ligada no Twitter pensando: o pessoal no Twitter vai amar essa cena. Ai, Bin. Vai te fuder, cara. Caralho, que raiva.
É, cara. Mas assim, eu não tô acompanhando tanto o Big Brother, só esses momentos.
Eu também, né? Cara, eu sendo Big Brother, eu fico louco, né? Porque eu tenho um ritual, Igor Seco, de fazer um cocôzinho e tomar um banho em seguida. Eu acho que no Big Brother não é possível, né? Eu não sei como é que fica a disposição do vaso e o chuveiro. Acho que nem fica perto um do outro. Eu ia ter que fazer cocô e me limpar, cara. Igual um ser humano normal. Que nojo.
Cara, eu vou te falar aqui o seguinte. Primeiro que eu nunca vou entrar no Big Brother, né? Tu sabe que a pergunta que o Boninho me fez, que me fez ser desclassificado, foi se eu levaria drogas pra dentro da casa, né? E eu falei, sim, obviamente, eu vou levar drogas pra dentro da casa. Ele falou, não, porque a gente revista. Eu falei, não, porque eu vou esconder muito bem. E aí ele falou, não, então tu não entra mais no Big Brother. Foi isso que aconteceu já, resumindo, contando a fofoca. Aí, esse seria o meu trunfo pra sobreviver dentro da casa. E estar o tempo todo com uma microdose de LSD embaixo da língua.
Ah, tá, porque eu pensei que tu fosse levar maconha. Aí eu pensei, caralho, eu conheço o cu do Igor e não cabe 3 meses de maconha ali dentro.
Não, tem um jeito.
Não, não conheço seu cu nada, Igor, que é isso?
Não, eu ignorei, eu nem sei o que tu falou. De tipo, por exemplo, você colocar dentro de um óculos, um baseado. Só que o problema é consumir. Levar o cara consegue. O problema é consumir.
Uhum.
Entendeu? Uma balinha, uma coisa assim, eu não levaria. Porque deixa a pessoa muito agitada, né? Mas um microponto, leva debaixo de uma golinha de camiseta, assim. Entendeu? O cara nem usa camiseta de gola. Mas leva uma camiseta de gola pra debaixo da gola deixar ali coladinho, como se fosse uma etiqueta.
Uhum. No dia que tiver muito ruim a coisa, toma
um pouquinho, entendeu? Mas eu acho que algumas pessoas ali, quando vão pra falar com um psicólogo lá, eu acho que eles têm direito a dar um peguinho assim, cara.
Será, cara?
Ah, eu acho que sim. Eu acho que alguns camarotes ali fazem acordo.
É, eu ia falar uma coisa aqui, mas eu não sei se eu devo falar, porque é uma informação muito sensível sobre uma rede de televisão muito grande. Então acho que eu não vou falar. Mas eu já fui numa festa de uma grande emissora de televisão que pode ou não fazer o Big Brother. E eu, meu Deus, cara, como eu vi droga rolando. Caralho. Tinha droga em todos os lugares, Igor. Sei que tu tava no meio da festa, tinha droga. Tu ia pegar uma bebida, tinha droga. Tu ia comer um petisco, tinha droga. Tu ia no banheiro, tinha droga pesada. Eu posso ou não ter visto pessoas muito famosas que já foram ou não no Faustão usando ou não drogas muito pesadas, Igor Seco. Pesadas que eu digo, drogas que não são do meu feitio. Drogas que é em pó, assim, sabe? Eu não preciso citar a droga, não vou citar, né? Mas é isso aí, meu. Quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra. Como diria uma banda aí. Caralho, cara, que loucura.
Que loucura. Não, é, cara, eu não sei nem o que te falar. Eu acredito, se bem que, né, cara, se o cara tivesse acesso, não ia ter tanta loucura assim. Acho que eles iam dar um jeito de piorar a situação, entendeu?
Cara, é.
Não sei, não sei.
É, mas imagina se o Matuê vai. O Matuê vai fumar maconha, cara. Se eu e tu vamos, a gente vai querer. Nossa, eu vou ficar 3 meses sem maconha, Igor. Eu vou ficar insuportável, eu acho, meu. Na moral.
Aham, eu acho que no acordo. E eu também acho que pode ter algumas coisas ali na bebida do pessoal, cara.
Ah, pode ter.
Porque eu... Pô, cara, beleza. Toda semana tem uma festa. Toda sexta-feira tem uma festa. Com cada vez menos pessoas.
Uhum.
Não tem como isso ser animador o tempo todo. Em algum momento a produção tem que colocar uma coisinha ali pro pessoal festejar.
É, só o álcool... Ah, o álcool é a droga do povo, né, meu? O povo se entorpece com álcool, geralmente. Acho que álcool é suficiente.
Não, mas vai ter lá 6 pessoas que não se gostam, estão festejando há 20 semanas.
É, cara, eu acho que isso aí pode ser contornado por um acordinho de na festa da Dove, quero ver todo mundo dançando, senão vocês vão pagar uma multa milionária e não vão tomar café da manhã com a Ana Maria Braga, tá ligado? Eu acho que tem essas coisas aí, que talvez fale mais alto. Eu acho que eles apelam pra falsidade das pessoas, obrigando elas com um contrato muito sem vergonha, papo sério. Imagina os advogados da Globo estipulando um contrato, cara. Deve ser pesado.
Ah, deve ser. Mas eles devem ter acesso a umas coisas boas lá dentro, cara. Não tem como.
Ah, claro que sim, mas não...
Ah, tipo, ah, beleza, tu vai ter que fingir que tu tá gostando dessa festa do iFood aqui.
Aham.
Uhum. Mas, pra te ajudar, toma esse meio papel aqui. Vai no banheiro, toma.
Não sei, cara. Não sei se é assim. Porque imagina, pô, tem umas... Vamos lá, o Davi e a... Tem outra garota lá que gosta muito do Brasil. Que ela tá sempre falando Brasil, que eu não sei o nome dela.
A Inês Brasil.
Inês Brasil, é. Ela... Eu acho que eles não aceitariam isso aí, cara. De ficar se drogando. Eu acho que eles nunca se drogaram antes. O Davi é um cara que eu acho que nunca... Não sei nem se fumou um cigarro, tá ligado? Não sei.
Não, mas aí não vale pra todos, né? Tipo, ah, eu acho que eles oferecem e cabe ali você e o seu Deus se acertarem ou não.
Tem que ver o contrato que tu tem com Deus também, né?
É. Não, é isso aí.
Ah, mas eu iria, só que eu ia ficar muito desconfortável, cara. O tempo inteiro, eu acho. Porque, porra, aquele monte de câmera, Igor, aquele monte de gente no Twitter, aquele monte de... Ai, cara, que desgraça, aquele monte de falsidade, tem que ficar feliz na festa do iFood, cara. Nossa, eu não fico feliz nem em festa que eu não tô sendo gravado. Vou ser feliz numa festa que... Caralho, cara. Aí tem aquilo, bah, bebeu demais, foi pro quarto, fez loucura, vomitou. Brasil inteiro vendo, cara. É, eu só iria com um contratinho bem bom e e essas coisinhas que você tá falando a mais aí. Se o
Tive uma ideia. Disse, Tive uma ideia.
Ah, qual?
A próxima TH Chácara vai ser um BBB.
Caralho, isso é loucura.
Registrado. Não vou nem continuar esse episódio, vamos encerrar por aqui.
Vamos.
O pessoal ficar com isso na cabeça.
Vamos, bora.
Então é isso, meus amigos, ficamos por aqui com mais esse TH Show. Lembrando, quero dar o recado de que temos aí produtos sendo distribuídos na radiohemp.com/loja. Tem um kit com placa, livro e Hemp Trunfo saindo por R$139, num valorzinho bem baixinho, que comprando você ajuda os trabalhos aqui do TH Show, da Rádio Hemp, a continuarem acontecendo. Muito obrigado, Nhoque, pela presença, obrigado a todos que nos escutaram até aqui, a gente volta na semana que vem com convidado, se tudo der certo. Um abraço bem apertado, até a próxima e tchau.
Que obrigado, Nhoque. Aqui, mano. Tô cumprindo o contrato aqui, tal qual a Vanessa Camargo. É nóis.
Falou!
Rádio Hemp.